Eminente presidente Eunício Oliveira, senhores senadores, gostaria de prestar uma saudação especial aos ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, ministro Aldir Passarinho, ministro Sepúlveda Pertence, ao ministro Aldir Passarinho Júnior, meu ex-colega do STJ, ao eminente presidente da Associação dos Juízes Federais, doutor Nino Toldo, ao professor Roberto Rosas. Me permitiria dois registros de caráter pessoal. Gostaria de registrar aqui a presença da minha mulher, Maria Helena, que é juíza federal, da minha filha Liliana, que é advogada, mas que nesse momento está cumprindo uma missão especialíssima de trazer consigo o Teodoro, meu neto, que vai nascer agora no mês de janeiro. Senhores senadores, é uma honra para qualquer brasileiro poder comparecer aqui, eu pela segunda vez, para ser ouvido e inquirido por essa douta comissão de Constituição e Justiça para assumir o cargo de agora de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há 9 anos estive aqui, aproximadamente. Naquela época, eu estava saindo da presidência do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, onde mantive a minha atuação como magistrado desde 1989. E as preocupações externadas perante essa comissão naquela época eram a respeito de controle externo do judiciário, de súmulas vinculantes, de juizados especiais federais e de morosidade do Poder Judiciário. Imaginei nessa explanação inicial fazer um brevíssimo balanço a respeito desses temas. Bom, a respeito da minha situação pessoal, eu creio que o meu currículo foi distribuído aos eminentes senadores. O que eu agreguei foi uma experiência de 9 anos no STJ, atuando na área de direito público. Fui, nesse período, presidente de sessão, fui presidente da turma. Integro a Corte Especial, que é o órgão máximo jurisdicional do Tribunal. Sou membro do Conselho da Administração, sou membro do Conselho da Justiça Federal. Fui designado para integrar o grupo de representando o Supremo Tribunal Federal no segundo Pacto Republicano. E, atualmente, também acumulo a função de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Então, pessoalmente, foram o que eu agreguei nesse período. E a experiência, obviamente, é uma experiência basicamente de magistrado. Quanto aos temas objeto de preocupação na época. Primeiro, o controle externo do Poder Judiciário. Nós tivemos uma verdadeira revolução no âmbito do controle externo do Poder Judiciário com a emenda 45 que criou o Conselho Nacional de Justiça. A finalidade do Conselho, como você sabe, é uma atuação administrativa de controle financeiro e administrativo do Poder Judiciário como um todo, uma atividade de planejamento e uma atividade de controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. É um organismo que tem, portanto, uma função disciplinar, uma função normativa, uma função administrativa e uma função que não aparece muito, mas que eu considero importantíssima, inclusive pela sua relevância para a atividade legislativa, que é a atividade de pesquisa e planejamento. Mais especificamente de pesquisa. A Lei 11.364, de 2006, criou, junto ao CNJ, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, que tem produzido estudos riquíssimos sobre assuntos importantíssimos na área do Poder Judiciário, que o CNJ tem publicado e certamente são estudos que orientam não só a atividade do Poder Judiciário, mas certamente também a atividade e as medidas de ordem normativa que isso demanda ao longo do tempo. No que se refere a súmulas vinculantes, nós tivemos também com a emenda 45 a aprovação da possibilidade do Supremo Tribunal Federal editar súmulas vinculantes. Mas muito mais do que isso, ao longo desse período da última década, nós tivemos um movimento intensíssimo de mudança normativa no rumo da vinculação dos tribunais e das autoridades administrativas aos precedentes judiciais. Eu diria até, sob certo aspecto, que a súmula vinculante não foi a principal providência nessa área. Nós, a rigor, não temos muitas súmulas vinculantes. São em torno de 30 ou 31 súmulas vinculantes. Mas nós tivemos outras medidas de ordem infraconstitucional importantíssimas e de ordem constitucional também. Todas no sentido de valorização dos precedentes, especialmente das cortes superiores. Me refiro, por exemplo, a uma mudança do Código de Processo Civil de 2006, que criou, embora não com esse nome, mas que criou verdadeiramente, com a legislação infraconstitucional, a súmula impeditiva de recursos, porque introduziu no Código de Processo o parágrafo 1º do artigo 518, que diz que o juiz não receberá apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Se não recebe apelação, evidentemente impede também os demais recursos. Então, hoje nós já temos a rigor consagrado, do ponto de vista infraconstitucional, também a súmula impeditiva de recursos. Mas também em 2006, dando cumprimento à emenda constitucional nesse sentido, nós tivemos a aprovação da repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Mas, mais do que isso, se estabeleceu um mecanismo de julgamento coletivo de recursos extraordinários sobre a mesma matéria. A significar que o Supremo Tribunal Federal julga alguns recursos representativos de controvérsia, os demais recursos ficam retidos nos tribunais de origem, e aquele precedente tem um efeito vinculativo para todos os demais. Eu considero isso, do ponto de vista normativo, uma mudança importantíssima. A rigor, a origem desse mecanismo está na lei que criou os Juizados Especiais Federais, que lá criava também mecanismos semelhantes para as turmas nacionais de uniformização com efeito vinculante. Se estendeu também para o STJ com os recursos representativos de controvérsia. Esses mecanismos de vinculação a precedentes certamente têm uma importância, pelo menos equivalente às súmulas vinculantes. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos uma cultura, louvável cultura, de observância dos precedentes dos tribunais superiores. No que se refere aos Juizados Especiais Federais, também era uma preocupação da época. Nós observamos, nesses 10 últimos anos, um enorme crescimento dos Juizados Especiais Federais. Há pouco tempo, comemorando os 10 anos de instalação dos juizados, da lei que criou os juizados, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento e se constatou que o número de processos em andamento e movimentados nos tribunais, nos juizados especiais federais, é maior do que o número de processos em curso na jurisdição, vamos dizer assim, comum da Justiça Federal. Isso é um dado muito significativo, que serve de alerta, inclusive, para que se tome cuidado para que os juizados especiais federais não sucumbam a seu próprio sucesso. É preciso ter muito cuidado, é preciso uma boa administração, é preciso que se incentive os juizados especiais federais. E, nesse sentido, foi extremamente louvável a lei aprovada agora em junho desse ano, a Lei 12.665, que deu uma estrutura permanente às turmas recursais dos juizados especiais federais. Quanto à questão da morosidade do judiciário, essa é uma questão que certamente não foi resolvida. Mas nós podemos dizer que alguns avanços importantes foram verificados nesse período. Já falei no Instituto da Repercussão Geral e do sistema de recursos representativos de controvérsia. Provavelmente essas duas medidas tenham sido as mais significativas. Acho que se deveria caminhar, certamente, em algumas novas medidas. Por exemplo, a instituição do requisito da relevância da questão federal para acesso ao STJ. O STJ já teve oportunidade de encaminhar e já está em andamento na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional nesse sentido, criando para o recurso especial um requisito semelhante ao da repercussão geral existente para o recurso extraordinário. Um ponto que também considero importante para o ataque a esse problema crônico da morosidade da justiça é o aperfeiçoamento do sistema que nós podemos chamar de sistema do processo coletivo. Nós sabemos que a nossa cultura, o nosso código de processo, toda a nossa tradição é uma tradição formada à base de ações individuais. Nós temos que evoluir nesse sentido. Nós temos, considerando como processo coletivo lato sensu, diversos instrumentos muito eficazes. Por exemplo, as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Nós podemos qualificar essas ações como uma modalidade de instrumento de processo coletivo. Porque, julgando a norma jurídica, sua legitimidade em abstrato, na verdade, ela tem um efeito vinculante que se espraia para todas as situações individuais possivelmente abrangidas pela norma. Ações essas que, portanto, não precisam ser ajuizadas. E nós temos a experiência do controle concentrado do Brasil é riquíssima sobre esse aspecto. Nós também temos, acho que, aperfeiçoar o sistema de julgamento de recursos representativos de controvérsia, certamente. Seria importante, no meu entender, criarmos um sistema de julgamento coletivo dos direitos individuais homogêneos, aperfeiçoar o sistema hoje existente, para que as sentenças, nesses casos, tenham um efeito vinculante, inclusive relativamente aos sujeitos titulares de direitos individuais. O que nós temos hoje, na verdade, é um sistema de processo coletivo, mas que não inibe uma ação individual, de modo que não concorre muito para o aperfeiçoamento da questão da concentração de processo. Eu estou com tempo. Uma outra medida que eu considero importante, que acho que se deve pensar para o futuro, é criarmos uma ação, uma espécie de ação ou incidente de controle concentrado da legitimidade de atos normativos infralegais. Por exemplo, de resoluções expedidas por ministérios, autarquias, agências reguladoras, etc. Semelhante ao controle concentrado de constitucionalidade. Se nós tivéssemos um mecanismo dessa natureza, nós certamente teríamos evitado milhares de ações, eu falo milhares mesmo, de ações, por exemplo, que nós tivemos nos últimos 2 anos, sobre a questão da assinatura básica de telefonia. Se nós tivéssemos um mecanismo que pudesse concentrar desde logo, um exame da legitimidade das resoluções das agências reguladoras sobre a matéria, com efeito vinculante, nós teríamos evitado milhares de ações que tiveram que ser julgadas individualmente ou em processos coletivos mais ainda esparsos. Será importante também pensarmos seriamente em dar cumprimento às normas constitucionais sobre recrutamento e formação continuada de bons juízes. É importante para o sucesso do Poder Judiciário, para a boa prestação jurisdicional, que nós tenhamos bons juízes. O que significa um bom juiz? Um bom juiz, além de ter os predicados de honorabilidade e de imparcialidade e de conhecimento técnico, um bom juiz deve agregar também a capacidade de ouvir, a capacidade de pesar, a capacidade de decidir com bom senso. Isso tudo exige uma formação continuada. E para encerrar, senhor presidente, o papel do Poder Judiciário no Brasil contemporâneo. Eu diria que nós podemos referir isso em dois aspectos importantes. Primeiro, o papel do judiciário no âmbito da cooperação jurídica internacional. Nós sabemos que o sistema de cooperação jurídica internacional teve uma profunda modificação nos últimos anos, especialmente em função das convenções internacionais, dos tratados internacionais, mais especificamente o Tratado de Mérida sobre corrupção e o Tratado e a Convenção de Palermo sobre crime organizado, que instituiu entre os Estados soberanos uma forma de cooperação que dispensa a intermediação do Poder Judiciário. Aquilo que sempre passava pela intermediação do Poder Judiciário, hoje tomou uma nova figura. Essas convenções internacionais são de altíssima importância. O judiciário passou de ator principal para um órgão de controlador da legitimidade desses atos de cooperação que se fazem basicamente através do Poder Executivo e do Ministério Público. No âmbito das relações internas, eminente presidente, senhores senadores, o judiciário, no meu entender, ainda passa pela necessidade de definir corretamente ou mais, com mais especificidade, a função dos seus tribunais superiores. Não me refiro tanto ao Supremo Tribunal Federal, que, enfim, é uma instituição já bicentenária, vamos dizer assim, mas me refiro principalmente ao Superior Tribunal de Justiça. Acho que os dois grandes tribunais da Federação ainda passam por um período de acomodação, de definição do seu perfil. No segundo grande, a segunda grande questão, vamos dizer assim, o segundo grande problema que exige uma definição no âmbito do Poder Judiciário se diz respeito às suas relações com os demais poderes. Mais especificamente, o seu papel diante da cláusula constitucional de que os poderes são independentes e harmônicos. Acho que essa acomodação, essa definição de papéis, ainda é um tema que demanda meditação, que demanda definição por parte do Poder Judiciário. Eu agradeço muitíssimo essa atenção a essa exposição rapidíssima, inicial, e certamente terei uma honra muito grande em responder a todos os questionamentos de Vossas Excelências. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, ministro.